Bom dia, doutora Bianca, tudo bem?
Olá, bom dia Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes. O útero, ele sofre várias alterações ao longo da vida. E um desses períodos, então, é o período da gestação, quando a gente chama de útero gravídico.
Muito bem. Além de alterações físicas, também fisiológicas, imagino, não é? Emocionais, psicológicas, é um turbilhão de sentimentos, né, e de sintomas também que a mamãe, a futura mamãe, recebe, né?
São muitas mudanças, né? O corpo muda, variação hormonal, a gente tem o nosso pico hormonal nessa época, e tudo isso vai interferir, então, na vida dessa mulher.
Dos órgãos reprodutores, das mamas, enfim, isso tudo também sofre alteração.
Tudo sofre alteração para receber o novo bebê. O nosso útero aumenta de volume, recebe mais vascularização, recebe mais sangue, ovários, tubas uterinas, a própria vulva e vagina recebem uma maior vascularização. A mama vai terminar o seu desenvolvimento, ela vai formar novas glândulas, vai ramificar essas glândulas novas para depois poder amamentar esse bebê.
O abdômen também muda tudo, né? Especialmente essa região do útero, na barriga, enfim, né? Com o volume que vai crescendo, o bebê se desenvolvendo, é normal que altera tudo, né?
Tudo muda, tudo vai sendo empurrado. O útero vai crescendo, então os nossos órgãos que estão dentro do abdômen, eles acabam sendo empurrados mesmo para conseguir caber esse bebê que está crescendo, o útero que está crescendo junto.
As glândulas endócrinas também têm alteração?
Sim, a gente tem alterações hormonais, estrogênio, progesterona. A própria tireoide pode sofrer algumas alterações também por conta da gestação. A placenta produz alguns hormônios também. Então, são várias mudanças que acontecem de maneira fisiológica, de maneira natural em toda a gestação.
A mulher fica mais emocional?
Fica. A gente tem, além de ser um novo passo, né? É uma fase diferente da vida, com todas as preocupações que isso acaba trazendo, a gente tem muito hormônio. A gente tem muito hormônio sendo produzido, aumentando quantidade, que interfere também no nosso lado emocional.
As mulheres ouvintes do programa podem fazer perguntas também. Ah, mas eu não vou perguntar porque tem que falar meu nome. Não precisa, tá legal? A gente mantém o seu anonimato aqui. O que importa aqui é a pergunta, é a sua dúvida, né? O sistema cardiovascular também sofre alterações?
Também sofre alteração. A gente tem que pensar que agora tem que chegar sangue no bebê. Então, o nosso corpo, de maneira muito sábia, vai se readaptar, vai se sofrer alterações, pensando em levar sangue de maneira adequada para o bebê e manter o sangue para mim também de forma adequada.
Então, é uma pressão sanguínea já diferenciada ou
Pode cair,
reforçada, né?
a gente tem característica normal da gestação, uma diluição. Então, apesar de eu ter mais célula vermelha, eu ter mais sangue, ele fica mais diluído. Então, é normal que, se eu pegar um exame, por exemplo, de anemia, de uma paciente gestante e não gestante, o da gestante, por si só, é normal ter uns valores um pouco mais baixos. Pressão também é natural que tenha uma queda de pressão. Tudo isso acaba alterando pensando em receber o bebê, pensando em levar mais sangue para o bebê.
Uma mulher com aquela grande barriga na rua chama atenção, né? Outro dia eu passei por uma mulher, ela estava com uma barriga muito grande, ela passou no outro lado da rua, então de perfil a barriga fica muito maior, né? E eu imagino que ela já estava há poucos dias de ganhar esse bebê e caminhava tranquilamente. Então algumas mulheres sofrem muito mais, outras nem tanto, né? O sistema respiratório, algumas ficam abafadas. E não dá para fazer muito esforço físico. Você recebe todo tipo de situações no consultório, né?
A gente tem com o progressivo da gravidez, né, com o aumento das semanas de gestação, a barriga vai aumentando também. Então ela vai subindo. Lá com 12 semanas fica mais ou menos nesse ossinho que a gente tem no pé da barriga, com 20 semanas mais ou menos no umbigo, e depois vai subindo mais ou menos 1 centímetro por semana. E vai empurrando. Então, a gente também tem mudanças no padrão ventilatório. Então, pode acontecer da gestante sentir um pouco mais de dificuldade de puxar e soltar o ar, porque a gente tem essas mudanças. Mas tem que ser avaliado se é normal ou não. E também, com esse aumento da idade gestacional, começa a aparecer dor nas costas, dor no pé da barriga. Justamente porque, imagina, é bem como você falou, a gente tem um aumento da barriga, de lado fica bem pronunciado, então meu centro de gravidade mudou. Se eu ficar parada retinha, como eu ficava antes, eu vou cair para frente. Então, meu corpo faz o quê? Uma lordose nas costas, que é aquele Czinho na coluna lombar.
A curva do S,
a
né?
A curva ali, acentua aquela curva, afasta a distância entre os pés também, para equilibrar esse centro de gravidade.
E a mulher, praticamente, ela meio que se projeta para trás. É o próprio corpo
pra
que
compensar.
Já faz uma ondulação diferenciada.
Aí joga a parte do tórax para trás, a barriga fica para frente, para tentar equilibrar e não cair. Só que isso pode gerar dor nas costas.
Bom, se levarmos em consideração o peso de um bebê, alguns nascem com 3 quilos, 2 e pouco, 4, até 5 ou mais. É como carregar um pacotão daqueles de açúcar na frente, grudado na barriga,
e
né?
E não é só o bebê, a gente tem líquido, a gente tem a placenta,
a gente
tem o útero que está aumentado, que o volume está maior, que tem mais vascularização, tem mais sangue lá dentro. Tudo isso pesa para frente dessa mulher, então ela tem que compensar para não cair.
Olha, não estou lendo aqui, só para ver se eu recordo o nome desse líquido que eu aprendi na aula de ciências com a dona Nilza Adelaide. É o líquido amniótico?
O próprio, esse
então,
mesmo.
Eu não li aqui, viu, Juan? Não olhe com essa cara para mim. Então, é o líquido amniótico.
Esse
por
mesmo.
Por que se chama assim? Você sabe, não?
É, por causa que a gente tem a origem, que é do amnio, então por causa desse... Origem embriológica, daí acaba, então, tendo o líquido amniótico.
Que envolve todo o bebê.
Isso, a gente fica, às vezes a gente até tem um certo receio de pensar, ah, mas não, por exemplo, na relação sexual, não vai encostar no neném? Não, a gente tem várias camadas que protegem. É, pensando na relação sexual, tem o colo do útero, tem a bolsa, tem o líquido, depois tem o neném. Então, o líquido amniótico, ele tem diversas funções. Além de ser importante, pensando em proteção mesmo, como se fosse absorver impacto. Eu tenho essa barreira mecânica que me protege, só que ele é importante também para o sistema respiratório do bebê e para o gênito urinário. Que a gente, dentro da barriga, o neném está constantemente engolindo água, então ajudando a formar o sistema digestivo.
Ele aspira aquela água, ele
bebe
aquela água.
Ele bebe aquela água e também fazendo xixi. Até determinada idade gestacional, a gente tem a principal fonte do líquido amniótico sendo o xixi do bebê. Então, ele é essencial. Ele protege essa barreira mecânica, protege de bactéria também, conforme as substâncias que ele tem. E ele serve para eu formar o meu sistema digestivo, o meu trato urinário, para eu conseguir mexer os membros. Então, é importante nessa parte de esqueleto, de musculatura. O líquido, ele é essencial.
Impressionante. É muito perfeito, né?
É.
Nada melhor que receber aqui a participação de uma pessoa que está esperando um bebê, né? Então, temos aqui. Oi, bom dia. Uma pergunta. Sou a Tatiane Alves, de Criciúma. Estou de 30 semanas de gestação. Estou sentindo muita dor no quadril. É normal? Tem dias que não consigo andar. Um abraço e obrigado.
Bom, pode ser normal, tá? Por quê? A gente tem, o nosso corpo está se preparando para um parto. Então, os próprios hormônios que aumentam durante a gestação fazem com que a gente tenha um relaxamento das articulações. Então, isso já gera um pouco de desconforto na área da bacia. Além disso, tem aquele peso o tempo todo em cima da minha bacia. Isso pode gerar desconforto. Só que tem que ver como está esse pré-natal. Tem que ver como é que está a rotina de urina, todos os exames, se estão tudo dentro do normal. Estando todo pré-natal certinho, normal, sem nenhuma alteração, pode sim acontecer e ser considerado normal.
Muito bem, Tatiana, que na foto do WhatsApp aparece aqui com uma pessoa ao lado, provavelmente é o pai do bebê, não é? E ele, inclusive, aqui com um boné da Rock City, que é marca de empresário de Urusanga. Eu olho tudo aqui, viu? Legal, Tatiana. Esperamos que você tenha ficado satisfeita com a resposta aqui, né? Olha, uma outra pessoa que também nos parece aqui uma futura mamãe. O nome dela é... Deixa eu ver aqui se ela não colocou com relação a...
Anonimato.
Anonimato, né? Meu filho vai fazer 3 anos o mês que vem. Não, essa aqui já ganhou, né? Parou de mamar faz 6 meses. E eu sei quando ele está com fome porque o peito ainda queima e enche de leite. É normal? Olha, o bebê já tem 3 anos. Vai fazer 3 anos o mês que vem. Porque isso acontecia quando ele era bebê e ela já tem aqui um aviso, né? Do corpo. Isso é normal?
É normal, sim, tá. Algumas mulheres, até 1 ano depois que já pararam de amamentar, se estimular, acaba ejetando leite ainda. E o processo de lactação, ele depende de uma continuidade. Então, por que que eu continuo produzindo leite? Por exemplo, meu nenê já está com alimentação complementar, por que que eu ainda tenho leite? Porque continua havendo estímulo. Havendo estímulo, que é a sucção, o mamar do próprio bebê, acaba continuando essa produção de leite. Mas mesmo depois que eu interrompo isso, pode até passar 1 ano e eu ainda continuar sentindo essas alterações na mama.
Muito bem. Nessas conversas, a gente só aprende, né? O sistema urinário tem alguma alteração também durante a gravidez?
Tem. Eu costumo brincar que o xixi acaba virando um caldo perfeito para a bactéria. Por quê? A mulher fica com a temperatura mais quente, fica com a temperatura mais elevada.
Uhum.
Então,
quanto mais ou menos?
Pode levar ali 0,5 grau, 1 grau. Não é que febre é normal. Febre não é normal. Mas o basal, o natural da mulher, ele eleva um pouquinho mais durante a gestação.
37, 37.1, 2, por aí?
Acima de 37,8 já é febre, né?
Certo.
Então, pode ter ali um 37 e ser normal.
Uhum.
Então, já temos uma urina mais quentinha. Além disso, por conta dos hormônios da gestação, acaba que a musculatura fica mais preguiçosa. Então, eu posso demorar mais para ter esse esvaziamento do xixi.
Uhum.
E, fisiologicamente, eu perco mais glicose. Então, fica um caldo doce e quentinho ali parado. Para a bactéria, é uma maravilha.
Uhum.
Por isso que mulher na gestação tem um maior risco de ter infecção urinária. Por causa dessas alterações que são normais, são fisiológicas, mas predispõem a ter infecção urinária.
Essa conversa, senhoras e senhores, e senhoras principalmente, ela serve para antecipar qualquer tipo de sintoma que você vai ter quando grávida, mas que você já ouviu na Marconi, vai ficar tranquila. Claro que muitas situações merecem uma verificação médica, né, uma visita ao profissional. Senão, tem muita coisa aqui que você pode se assustar, mas na verdade são situações normais. Intervalo rápido, voltamos já. Faça a sua pergunta no intervalo, o WhatsApp da Marconi 984521235. Já já tem mais perguntas interessantes. Por exemplo, quantos quilos, né, uma gestante pode ganhar durante a gravidez? Né? Posso tingir o cabelo durante a gravidez? Né? Posso fazer tratamento para varizes? Tem muitas perguntas aqui. Você tem dúvidas? Pergunte no intervalo também. Tá legal, porque o segundo bloco geralmente ele é mais curto que o primeiro. Então vamos lá.